população.
O intuito também da gente colocar o valor ali tabelado é justamente para dar opção e mais possibilidade das pessoas visitarem mais bares, né? Então, o valor esse ano é R$40. Então, por ser um valor fixo, né, e justo, que a gente entende ali que mais pessoas conseguem visitar mais botecos, cada uma ali fazer a sua própria caravana com seu grupo de amigos, justamente para poder movimentar cada vez mais o número de clientes, né, nesses estabelecimentos. Porque se a gente coloca um valor muito elevado, então acaba que nem todo mundo vai ter o mesmo movimento. Então, o intuito é esse, gerar, fazer circular a economia na cidade com esse valor tabelado.
Bom, os bares estão distribuídos por bairros de toda a região de Curitiba e também São José dos Pinhais. O público tem um papel fundamental e pode avaliar os estabelecimentos com base no sabor do petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. Além disso, os jurados convidados também participam da votação com o mesmo peso. Até o final do mês de maio, agora, serão divulgados os melhores petiscos da região de Curitiba e no mês seguinte, jurados de todo o país vão eleger o melhor prato do Brasil.
Agora 10 horas e 56 minutos, sextou, dia 1º de maio de 2026, dia do trabalho. A gente já traz também a nossa programação do fim de semana. No sábado e no domingo nós temos o programa Cidade é Sua, no ar amanhã às 11 horas da manhã e no domingo às 9 horas da manhã. E nessa semana a gente vai falar um pouquinho de como funcionam as regionais de Curitiba. Curitiba é dividida em 10 regionais, a gente recebeu e vai conversar amanhã na TMC com a administradora da Regional Pinheirinho, a Janaína Lopes. Ela explica um pouco de como funcionam as regionais, que tipo de serviço você consegue encontrar nas regionais, como é que é dividido cada uma das regionais da cidade. A Regional do Pinheirinho, para a gente ter uma ideia, que ela comanda, tem no entorno dela ali a 150 mil moradores, e aí como é que funcionam os trabalhos, os serviços dentro disso. Já antecipo aqui uma frase que ela me falou na entrevista que a gente gravou e vai no ar amanhã, que ela falou que acho que um jeito fácil da gente explicar e entender o que é uma administradora de uma regional é como se fosse uma síndica daquela região. Ela fala isso no melhor sentido possível, né, de cuidar ali das dores, dos problemas, do que está acontecendo. Então a gente vai entender tudo sobre as regionais de Curitiba falando a partir da administradora da Regional do Pinheirinho, a Janaína Lopes. Então, nosso programa Cidade é Sua a partir das 11 horas da manhã desse sábado, 9 horas da manhã no domingo e, claro, na íntegra no nosso YouTube TMC News BR, na hora que entra no rádio às 11 horas da manhã em 100.3, amanhã também entra no YouTube, no nosso YouTube TMC News BR. Vale acompanhar e entender como é que funciona um pouco dessa lógica das administrações regionais e, claro, os cortes também no nosso Instagram da TMC Paraná. Agora 10h57, para a gente fechar, vamos para a fase final, claro, vamos falar da ponte de Guaratuba. Temos a inauguração oficial a partir das 4 horas da tarde de hoje. A gente vem falando de como vai funcionar essa inauguração, mas há alguns outros assuntos, algumas outras questões que envolvem a ponte também. Vamos falar agora de um lado cultural, de um lado artístico com a ponte. Junto com a ponte vai ter ali também, ela recebeu um painel artístico instalado na cabeceira do lado de Guaratuba. Essa obra em concreto simboliza a entrega que está sendo feita hoje de uma das principais intervenções de infraestrutura do estado. Quem criou o painel foi o artista curitibano Simon Tyler e mede cerca de 7 metros de largura por 4 metros de altura. Essa peça é formada por mais de 700 azulejos de cerâmica e reproduz ilustração original desenvolvida em nanquim e aquarela. Segundo o autor, o Simon Tyler, a proposta foi representar a integração entre mar, cidade e também o futuro. A execução ficou a cargo de Lenz Júnior. O trabalho levou cerca de um mês para ser feito e incluiu pintura individual das peças. Então, como a gente falou, são 700 peças de azulejo de cerâmica pintados um a um e todo o processo de queima em forno também para garantir a durabilidade. A Ponte de Guaratuba, como a gente fala, é uma das principais obras, 40 anos esperando pela construção e inauguração. Então também vai ter esse painel artístico ali num dos lados da ponte.
E a gente traz também uma notícia aqui que acabou de sair, inclusive, o governo do estado está informando sobre os acessos, né, à Ponte de Guaratuba, que será liberado para ciclistas e pedestres a partir das 3 horas da madrugada deste sábado, permitindo que participantes da Maratona Internacional do Paraná possam atravessar de Matinhos para Guaratuba para a largada da corrida de 5 e 21 quilômetros, que acontece a partir das 6 horas da manhã. A inauguração oficial da ponte acontece, né, como a gente já tem comentado por aqui, no final da tarde desta sexta-feira. O trânsito de veículos, como a gente relembra, será liberado parcialmente às 11h30 da manhã de amanhã, do sábado, após a desmobilização do primeiro dia da prova. Os carros poderão utilizar a travessia até às 5 horas da manhã de domingo, quando a ponte será novamente fechada para a realização do segundo dia da maratona, que aí vai ter as provas de 10 e 42 quilômetros. Agora, 11 horas da manhã, a gente encerra por aqui este Paraná TMC desta sexta-feira, dia 1 de maio de 2026. Felipe, muito obrigada pela participação, pela companhia. Claro, você segue por aqui atualizando os principais destaques ao longo de todo o dia, né?
Seguimos na programação da TMC, feriado sextou.
Você fica agora com o Trend das 11. Até amanhã.
Todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
11 horas e 1 minuto, bom dia, Trend das 11 no ar, diferente hoje, é dia 1 de maio de 2026, feriado, dia do trabalhador, você nos acompanhando em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, também no Recife, aqui em São Paulo, em Curitiba, Trend das 11 hoje comigo, Rafael Tebas, e também junto comigo, Marcela Franco, muito bom dia, Marcela.
Bom dia, Rafa. Bom dia, ouvinte. Tamo junto. Vamos trazer aqui as notícias para você no nosso Trend das 11. Aqui em Brasília é um dia lindo, viu? Nesse dia 1 de maio de 2026, temos 24 graus de temperatura, céu azul aqui no Distrito Federal.
Olha lá, diferente de São Paulo, nós também temos 24 graus nesse momento, mas situação um pouquinho difícil, céu encoberto em várias regiões da cidade, pela manhã choveu por aqui e Brasília tem um dos céus mais lindos, né? Do planeta Terra, até o Djavan escreveu, né? Céu de Brasília, traço do arquiteto, enfim, é lindo o céu de Brasília, né, Marcela?
Maravilhoso, eu sou suspeita para falar. Falei esses dias no aniversário de Brasília, ao longo da nossa programação, que eu nasci aqui, cresci aqui, não pretendo sair. E o céu de Brasília realmente é um espetáculo à parte, ainda mais no outono, né? A gente está entrando na nossa estação que a gente chama, que é a estação da seca aqui no Distrito Federal. A gente fica uns 6 meses aí sem chuva e é quando o céu fica mais bonito.
É, fica lindo demais. Realmente, Trend das 11 no ar, portanto, com Marcela Franco, comigo Rafael Tebas. Aqui a gente conecta os assuntos que estão dominando as conversas nas redes sociais, as trends, enfim. Vem com a gente aqui. Olha só, Marcela, a gente começa então destacando, né, nosso site, o tmc.com.br, o que importa na capa do site da TMC, o que tá bombando no nosso site também, entrou em vigor hoje, né, um dos principais destaques do dia, inclusive, o acordo, né, comercial entre Mercosul e União Europeia, depois de muito tempo, 27 anos, né, de negociações, realmente impressionante. E essa capa, então, tmc.com.br, a gente contextualiza aqui, né, o que está bombando também nas redes sociais sobre esse assunto. A medida prevê a redução gradual de tarifas de importação sobre centenas de produtos comercializados entre os dois blocos, entre países que compõem, portanto, tanto a União Europeia como também o Mercosul. Na prática, como que vai funcionar, então, na prática, né? Itens como carros, medicamentos, vinhos, vinho também, azeite, chocolates, enfim, vão ter impostos reduzidos ao longo dos próximos anos, até em alguns casos com isenção total prevista apenas a partir da próxima década. Tem muita gente que gosta de vinho que ficou até empolgada com esse acordo, viu? Já alguns produtos como peixes e também derivados de soja passam a ter tarifa zero imediatamente, então já há pra agora, hein? Realmente bastante importante. Do lado brasileiro, setores como carne, açúcar, biocombustíveis também passam a operar com cotas para entrada no mercado europeu. Enfim, tá aí o nosso destaque, então, tmc.com.br, Marcela.
Isso mesmo, agora são 11 horas e 10 minu- e 4 minutos, perdão. Eu trago agora uma notícia de última hora para o nosso ouvinte. A Petrobras anunciou um aumento de 18% no preço médio do querosene de aviação vendido às distribuidoras a partir de hoje, viu? Segundo a companhia, o reajuste equivale a cerca de R$1 por litro e foi motivado por um contexto geopolítico excepcional, entre aspas. A estatal também informou que parte do aumento poderá ser parcelada em até 6 vezes, com a primeira parcela prevista para o mês de julho deste ano, como forma de reduzir o impacto no setor aéreo. O reajuste ocorre em meio à alta do petróleo no mercado internacional, depois das tensões aí no Oriente Médio que afetaram o fluxo global de energia.
Assunto importante demais, a gente vai ao longo de toda a programação abordar esse tema, né? Notícia do dia, como é que fica também em relação às passagens aéreas, enfim, vamos falar bastante sobre esse tema também. Você pode participar aqui do Trend das 11. Mande a sua mensagem 119-7221-1001. Você em Brasília, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo também. Você quiser trocar uma ideia com a Marcela Franco, comigo, Rafael Tebas, manda mensagem aí. Seguinte, hein? O ex-presidente Jair Bolsonaro está nesse momento passando por cirurgia no ombro direito. Quem está de plantão nesse Dia do Trabalhador em frente ao DF Star é Rafaela Soares, que hoje não está aqui no estúdio. Rafa, bom dia. Como está a situação aí no DF Star?
Bom dia, Rafa. Bom dia, Marcelinha. Bom dia a todos os ouvintes que estão com a gente nesse Dia do Trabalhador. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou aqui pela manhã, acompanhado pela esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. E segundo uma atualização que a gente recebeu da própria Michelle, ela postou nas redes sociais, ele entrou no centro cirúrgico, uma preparação para colocar um catéter por onde ele vai receber a medicação. Demora em torno de 2 horas. Depois, o procedimento em si, que é no manguito rotador, que é um conjunto de tendões no ombro, demora em torno de 3 horas, então a previsão é que ele passe ali 5 horas dentro do centro cirúrgico. Bolsonaro está internado nesse hospital aqui particular da Asa Sul. Ele chegou bem, Michelle pediu orações, essa cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A previsão é que ela acontecesse entre os dias 25 e 26, mas o ministro Alexandre de Moraes só autorizou para essa sexta-feira, e a autorização, ela dá conta ali de todo o processo, a internação, pré-operatório, o procedimento e também a recuperação. O procedimento, segundo a equipe médica, é minimamente invasivo e a gente fica acompanhando. Existe uma expectativa que logo depois da cirurgia, a equipe médica que acompanha o ex-presidente venha aqui e fale com a gente. Claro, qualquer atualização, a gente fala com os ouvintes do Trend também ao longo da programação da TMC.
Ô Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí no DF Star, a movimentação tem algum apoiador, tem apoiadores ou tá relativamente tranquilo? Claro, além desse sol e desse céu lindo de Brasília.
A gente tem alguns apoiadores aqui, eles colocaram algumas bandeiras no chão, mas tudo muito tranquilo, só os colegas de imprensa aqui que estão em maiores números. Alguns apoiadores vêm aqui, eles fazem algum tipo de oração, mas tudo muito tranquilo, sem tumulto. E a gente viu alguns carros de polícia passando aqui, mas realmente uma movimentação bem tranquila.
Obrigada, Rafa, pelas informações. A gente segue acompanhando tudo e trazendo aqui para o nosso ouvinte ao longo da programação. Um outro tema que, claro, está bombando, todo mundo falando sobre isso nas redes sociais muito, né? A questão do veto ao PL da dosimetria. O Dia do Trabalhador começa com mais um capítulo desastroso para o governo. Claro que isso repercutiu muito nas redes sociais, como eu falei. O Congresso derrubou, então, né, o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. geriatria. Esse veto foi derrubado por 49 a 24 no Senado e 318 votos a 144 na Câmara dos Deputados. O projeto reduz a pena dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, inclui, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até agora, mais de 1.400 pessoas foram responsabilizadas pelo 8 de janeiro, 431 delas cumprem pena. A derrubada do veto escancara a dificuldade do Planalto em segurar a sua base no Congresso e a força da articulação da oposição com o Centrão. O presidente Lula já tinha argumentado que a proposta beneficiaria Jair Bolsonaro de maneira indevida. A gente segue acompanhando e você ouve tudo sobre isso aqui ao longo da nossa programação.
E muitas mensagens também chegando pra gente aqui no nosso WhatsApp, também no nosso canal do YouTube, inclusive sobre esse assunto, PL da dosimetria. Hoje, dia 1º de maio, feriado, e você acompanhando aqui o Trend das 11. Seguinte, a gente vai virar a página aqui no nosso feed. Olha só, a repercussão da derrubada do veto, né, foi realmente imediata, como citou a Marcela. E a gente vai agora também acompanhar o que disse, né, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Ele celebrou a decisão, né, que provavelmente, pelo menos a tendência é essa, pode beneficiar, deve beneficiar o Jair Bolsonaro, que cumpre pena, então, de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O Flávio, ele classificou como farsa o julgamento do 8 de janeiro e falou em perseguição contra centenas de famílias. Vamos ouvir.
Comemorando agora, são centenas de famílias injustiçadas que vão ter algum benefício, ainda que parcial. Com a aprovação desse texto, a gente vai continuar trabalhando aqui para a justiça integral essas pessoas que foram perseguidas, e quanto mais passa o tempo, o Brasil vê que foi uma grande farsa o que aconteceu para tirar Bolsonaro do jogo político, mas vai ter Bolsonaro na urna e a gente vai consertar esse país.
Essa foi a fala do Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. E do lado governista, o deputado Rogério Correia, do PT, falou em uma aliança entre o Centrão e a extrema-direita e convocou a população para ir às ruas protestar nesse Dia do Trabalhador. Vamos ouvir o que, ele falou.
O povo brasileiro, agora no 1º de maio, já tem que ir às ruas para dizer não a essa aliança que foi feita entre o Centrão e a extrema-direita brasileira. Isso significa fim da democracia e fim de direitos. Esse é o recado que nós precisamos passar ao nosso povo, para se mobilizar e não permitir que, de novo, golpes e perda de direito aconteçam no Brasil.
Sempre com ponto e contraponto. Primeiro a gente acompanhou Flávio Bolsonaro, depois Rogério Correia, e o microfone da TMC em todos os cantos, né? Impressionante, captando todo mundo também no Congresso Nacional. Vamos falar agora, vamos para o nosso site, né? O tmc.com.br. Alguns destaques do nosso site você encontra com muita facilidade. Um deles aqui, e também repercutindo demais nas redes sociais, no X, né? O X, o antigo Twitter, também no Instagram. O presidente Lula confirmou, então, durante um pronunciamento no Dia do Trabalhador, que o novo Desenrola vai ser lançado já agora, na próxima segunda-feira, já nessa comecinho da próxima semana. Inclusive, um evento vai ser realizado no Palácio do Planalto por conta do Desenrola. O programa de renegociação de dívidas deve, então, permitir descontos de até 90% e o uso de 20% do FGTS para quitação de dívidas. A iniciativa vai também abranger dívidas do cartão de crédito, cheque especial, enfim, com juros limitados a 1,99% ao mês. O governo afirma que o objetivo é reduzir o endividamento das famílias e, consequentemente, aliviar o orçamento doméstico. Também lembramos aqui que muitas pesquisas, né, apontando que a quantidade de famílias endividadas de fato é significativa aqui no Brasil. Portanto, a gente vai acompanhar também na segunda-feira esse evento no Palácio do Planalto.
Mudando um pouquinho de assunto, a gente volta a falar do Dia do Trabalhador, né? 1º de maio, a gente costuma ter aí tradicionais manifestações em várias capitais do país. Em São Paulo, vários grupos devem se reunir aí, grupos divididos em vários pontos da cidade. A Avenida Paulista, que é um tradicional palco de protestos, vai ser ocupada por um ato de grupos de direita. A manifestação sindical chegou a ser planejada, mas não foi autorizada pela Polícia Militar do Estado. Segundo a corporação, o espaço já tinha sido pedido ali previamente em 2024 pelo outro grupo, que garantiu aí a prioridade na utilização da avenida. Com isso, as centrais sindicais transferiram as atividades, portanto, para o centro da cidade e organizaram também atos descentralizados em sindicatos e outras regiões da capital paulista. O cenário desse ano, claro, reflete não apenas a disputa pelo espaço simbólico da Avenida Paulista, mas também a divisão das mobilizações aí no Dia do Trabalhador, com diferentes grupos ocupando pontos distintos da cidade, em um contexto que também reflete a polarização do cenário eleitoral.
Aqui em São Paulo, realmente, esse assunto impactando muito. E eu continuo, então, com uma notícia importante e que vale para várias regiões do país, incluindo também São Paulo. Os cartórios eleitorais de várias capitais do país estarão de portas abertas hoje, tá? Dia do Trabalho, também amanhã e domingo, das 9h até as 15h. Isso pelo seguinte: dia 6 de maio é o último dia para tirar o título de eleitor, né? Ou transferir, enfim, regularizar a situação eleitoral. O atendimento vai ser por ordem de chegada, respeitadas as prioridades da fila. Além da abertura nesse feriado e também no fim de semana, as unidades do TRE vão funcionar em horário ampliado. Então aí fica das 6, né, até as... Perdão, deixa eu ler de novo aqui. Em horário ampliado até o dia 6, das 9 até as 17h. Então fica esse registro aqui, realmente muito importante. E aí, né, Marcela, é bom a gente pontuar para ninguém vacilar. Tem que levar ali documento de identificação com voto, RG, comprovante de residência também. Não adianta pegar uma fila enorme e chegar na hora, ah, esqueci meu RG. Aí não dá certo, né, Marcela?
E o título de eleitor, né? Aqui em Brasília tem também programação especial, os cartórios eleitorais aí de todo o Distrito Federal abertos em esquema de plantão também para atender aí as pessoas, para ninguém deixar para a última hora. Lembrando que tá quase, né, gente? Dia 6 de maio já é a próxima quarta-feira.
Exatamente.
Agora a gente muda um pouquinho de assunto. Vamos chamar a nossa reportagem, o repórter Júnior de Castro vai falar com a gente, porque um clássico em Belo Horizonte é sinônimo de emoção e também atenção redobrada. Antes do Cruzeiro e Atlético entrarem em campo neste sábado, a Polícia Militar já definiu todo o esquema de segurança, né, Júnior? Você está acompanhando aí todos os detalhes? Conta pra gente.
O clássico entre Cruzeiro e Atlético já movimenta Belo Horizonte mesmo antes da bola rolar. E nesta quinta-feira, a Polícia Militar apresentou o esquema especial de segurança e trânsito para a partida deste sábado lá no Mineirão. Quem detalha é a Tenente Coronel Círia Delgado.
O nosso objetivo é realizar uma operação integrada envolvendo todos os portfólios de serviço da Polícia Militar, Rotam, BEP, batalhão de choque, batalhão de trânsito, todos com o objetivo comum, que é garantir a segurança dos torcedores.
O tenente coronel Henrique Garcia explicou como deve ser a ação feita no entorno do Mineirão.
O acesso dos torcedores do Atlético, tá? Esse acesso ele deverá ser pela Avenida Antônio Carlos, Avenida Santa Rosa. Os torcedores pegam ali o entorno ali da Lagoa, né? O Tarcísio Negrão de Lima, e esse acesso eles vão pegar pela Chafi Ferreira.
A tenente coronel Laila Brunella reforçou o esquema de sinalização para a partida.
Nós teremos, assim como nos demais jogos, os semáforos intermitentes na Avenida Antônio Carlos, 2 horas antes da partida e 50 minutos pós-partida, para facilitar e melhorar o fluxo, a chegada e a saída dos torcedores. O que a gente pede, então, é uma antecipação no deslocamento.
Já o tenente coronel Henrique Nunes trouxe uma novidade a respeito do esquema de concentração do time visitante.
Nós faremos a concentração das torcidas organizadas do Clube Atlético Mineiro na Arena MRV. Ou seja, antes do evento, todas as torcidas do Atlético Mineiro que queiram a escolta da Polícia Militar para o Mineirão vão se encontrar na Arena MRV, para poder a gente fazer essa escolta entre a Arena MRV e Mineirão.
A Polícia Militar reforça que qualquer ocorrência pode ser denunciada pelo 190.
É um jogaço, um clássico, né? Esse Cruzeiro e Atlético Mineiro, amanhã às 21 horas, tem essa preocupação com a segurança. Inclusive, eu estava observando aqui, até com o auxílio da nossa audiência, muitas mensagens sobre futebol sempre também aqui na TMC, uma rodada de muitos clássicos em várias regiões do Brasil, né? Amanhã, por exemplo, no Allianz Parque em São Paulo, tem Palmeiras e Santos às 18h30. Também amanhã tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. E no domingo tem Flamengo e Vasco da Gama, jogo marcado pro Maracanã, o Maraca, às 4 horas da tarde. Então, de fato, muitos jogos importantes e interessante, vários clássicos nessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. 11 horas e 19 minutos, vamos pro Rio de Janeiro então? Olha só, hein? Isso tá bombando demais já desde o começo da última semana e agora impressionante. É o show da Shakira nas areias de Copacabana amanhã. Expectativa, olha o som aí.
Eba, delícia.
E aí, Rafael Alves, Rafa tá... Em qual região você tá do Rio de Janeiro aí? Bom dia.
Bom dia, Rafa.
Tô mais perto. Muito bom dia para vocês, pessoal, para todos os nossos ouvintes. Eu tô mais perto que a gente consegue chegar da Shakira, isso porque a gente tá aqui na porta do Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, em frente ao palco onde vai acontecer o show nesse fim de semana. Claro, a expectativa é muito grande aqui dos fãs da Shakira, que já aguardam aqui na porta do hotel. E claro, centenas de pessoas mobilizadas aqui, se preparando para esse show. E uma dessas pessoas é a Laura, que tá aqui do meu lado. Ela vai falar um pouquinho pra gente, que ela tá aqui desde ontem já, esperando para aquele tchauzinho da Shakira. Hoje voltou, e como é que tá essa organização pro show?
Tive que comprar até um leque, porque tá abafado. Tô esperando ela aparecer. Cheguei ontem de manhã, estou aqui então, sempre indo e voltando para ver se ela aparece, dar um oi. Tô super ansiosa para esse show.
E me conta um pouquinho da sua relação com a Shakira, o que é que você mais admira nela, sua relação de fã com a ídola Shakira.
Eu, a parte dela ser latina e dela sempre tá empoderando a gente, nunca deixando a gente esquecer que somos latinas e que merecemos respeito, é maravilhoso. Eu gosto dela desde a música Whatever, apesar de eu não ter nascido na época, mas eu sou apaixonada nela, ela é maravilhosa.
Obrigado, Laura. Bom show pra você amanhã, pra todo mundo que tá aqui também. E claro, toda a expectativa das pessoas aqui. Ontem a Shakira até apareceu, deu aquele tchauzinho da sacada, fez um tour aqui na zona sul do Rio de Janeiro também, ensaiou com a Anitta, ela até tava junto da cantora Anitta quando fez essa aparição. E claro, conforme o tempo vai passando, essa ansiedade já aumentando, mais pessoas chegando aqui em Copacabana pra aproveitar esse show. Volto com vocês, pessoal.
Muito bom, expectativa lá no alto, então, né, Rafa? Quero saber se você é fã, eu sou super, lembrei dessa música Whenever aí.
Não tem como não gostar da Shakira, né? A pessoa de tantos sucessos, tanta história aqui, como a nossa entrevistada até falou aqui, a cultura latina em ascendência, não tem como não gostar de Shakira. Então a gente tá, claro, na expectativa por aqui também.
Ô Rafa, esse pessoal todo aí atrás de você, né? No vídeo a gente consegue observar, quem tá no dial, muita gente ali onde está o repórter Rafael Alves. Tudo isso é esperando um aceno da Shakira, é isso?
Esperando que eles conseguirem, né? Uma cena, quem sabe enviar algum item pra autografar. E Rafa, se você tá falando que tem muita gente atrás de mim, eu vou até virar a câmera aqui pro pessoal que tá no YouTube.
Boa, boa.
E do outro lado,
boa.
Tem mais gente ainda.
Ui, olha
então,
lá.
Então são centenas de pessoas aqui, tirando uma fotinha em frente ao Copacabana Palace, esperando aquele tchau. E claro, quem sabe uma aparição aqui dela descer pra dar aquele alô, fazer um ensaio no palco, quem sabe. Então, tudo que puder é pra tá mais perto da ídola também, que tá aqui tão pertinho da gente.
Muito bom, obrigada, Rafa. Aproveita.
Um abraço,
aí,
pessoal. Bom jornal.
Bom demais, bom.
Valeu.
Demais. Esse vai trabalhar demais no Dia do Trabalhador, mas pelo menos vai estar tá perto da Shakira lá no Rio de Janeiro.
É. Trabalhando feliz demais, igual a gente aqui. Vamos falar agora sobre Copa do Mundo, que é outro assunto que certamente está bombando demais nas redes sociais, tá? A gente está se aproximando cada vez mais disso, né? E o álbum oficial da Copa já começou a ser vendido aqui no Brasil, marcando a contagem regressiva para o torneio, produzido pela Panini. O novo modelo é o maior da história, com 980 figurinhas, acompanhando aí a expansão da competição para 48 seleções. Os preços variam variam, viu? A versão mais simples custa cerca de R$ 25,00, enquanto a capa dura pode chegar a quase R$ 80,00. Já os pacotes com 7 figurinhas estão sendo vendidos a cerca de R$ 7,00, mais ou menos. Mas com aqueles que têm mais cromos, né? Também acabam aumentando aí o custo para completar a coleção, que pode ultrapassar R$ 1.000,00, dependendo da quantidade de figurinhas repetidas. O álbum e os pacotes já estão disponíveis em bancas, supermercados, lojas e também em plataformas online. Essa é uma tradição, né, Rafa? Eu lembro quando eu era criança que eu colecionava álbum das Chiquititas. E Copa do Mundo também é um sucesso, né?
É um sucesso mesmo. E na Copa do Mundo é uma febre de fato, né? Inclusive, sempre aquela coisa, ah, não vou colecionar. E chega na época, um monte de gente colecionando essa época de Copa do Mundo, né? Que vai contagiando todo mundo. Realmente muito interessante, então, essa informação também sobre o álbum da Copa. E a gente lembra, né, Marcela, a Copa do Mundo vai ter cobertura completa, total, da TMC. Falta pouco, inclusive. Primeiro jogo no dia 11 de junho. O México enfrenta a África do Sul. O Brasil joga no dia 13. Enfim, cobertura completa aqui da TMC. 11 horas e 24 minutos. Olha essa, hein? O Barcelona anunciou uma ação especial para o clássico contra o Real Madrid, que vai ser no dia 10 de maio, portanto, na próxima semana, pelo Campeonato Espanhol. O clube, o Barça, vai estampar na camisa um projeto da cantora Olivia Rodrigo em mais uma parceria com o Spotify, patrocinador master da equipe, né? E isso também repercutindo muito nas redes sociais. Essa vai ser a oitava vez que o Barcelona realiza esse tipo de colaboração em jogos contra o Real Madrid, aproveitando a grande audiência global desse clássico. Então, outros artistas também, né, já participaram de ações semelhantes, é o caso de Coldplay, Rolling Stones também, enfim. E essa iniciativa marca a divulgação do novo álbum, então, de Olivia Rodrigo, previsto agora para o mês de junho. Expectativa é que a camisa especial tenha edição limitada, preço elevado, vai ser salgado, acima do normal pro padrão, né, europeu, as camisas do Barcelona.
Rolando aqui meu feed, apareceu agora uma notícia sobre IA, viu, gente? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou a ampliação do uso de inteligência artificial nas Forças Armadas, com assinatura de acordos com grandes empresas de tecnologia como Google, Microsoft, OpenAI e também Amazon Web Services. Segundo o Pentágono, o objetivo é acelerar a adoção da tecnologia e transformar o Exército em uma força que prioriza o uso da inteligência artificial, ampliando aí a capacidade de tomada de decisões em cenários de conflito. As empresas vão atuar também na implementação dessas ferramentas nas redes militares de alta segurança, permitindo aí o uso operacional da tecnologia em ambientes sensíveis. A expectativa é que os sistemas ajudem a analisar aí grandes volumes de dados, automatizar tarefas e melhorar a leitura de cenários estratégicos. Essa iniciativa faz parte de um plano mais amplo dos Estados Unidos para aumentar a eficiência e manter vantagem tecnológica em operações militares.
A inteligência artificial dominando tudo. Eu giro aqui também o meu feed aqui no Trend das 11, mas também com uma informação que faz sentido aqui, né? Parecida, né? Do mesmo assunto que você trouxe pra gente em relação aos Estados Unidos. O Donald Trump indicou que pretende manter as operações militares contra o Irã, mesmo sem autorização do Congresso, então desconsiderando o prazo legal de 60 dias previsto na legislação americana, né? Esse é um assunto que está repercutindo muito também nos portais nos Estados Unidos. A lei permite que o presidente inicie ações militares em situações emergenciais, no entanto, exige a aprovação do Congresso para continuidade após esse período. O prazo, então, acaba nesta sexta-feira. Só que o governo argumenta que a contagem foi interrompida por um cessar-fogo em vigor desde abril. Então, tem essa diferença de avaliação. Apesar disso, né, a análise interna de que novos ataques podem ser feitos para pressionar o Irã a negociar. Isso pode ocorrer nesse caso, infelizmente. A Constituição dos Estados Unidos atribui ao Congresso o poder de declarar a guerra, o que amplia o debate sobre a legalidade da decisão. Enfim, o conflito também já provoca impactos globais, o bloqueio, né, no Estreito de Hormuz, que elevou o preço do petróleo, enfim, e causou preocupação em todo o planeta.
Agora 11h28, atualizei meu feed aqui. O uso das mensagens de voz no WhatsApp tem gerado opiniões bem diferentes ao redor do mundo, segundo uma reportagem da BBC. Polêmico mesmo. Eu quero até já convidar a participação aqui do nosso ouvinte pelo 11972211001. Em países como Índia, México e Emirados Árabes, o recurso é amplamente aceito e até preferido por muitos usuários, enquanto no Reino Unido ele ainda enfrenta forte resistência. Pesquisas mostram que os britânicos são os mais reticentes a esse formato, com preferência clara por mensagens de texto. Já em países com maior diversidade linguística ou grande diáspora, como a Índia, o áudio facilita a comunicação e até a mistura de idiomas. Especialistas apontam também que fatores culturais, viu, como sociedades mais reservadas, tendem a enviar mensagens longas de voz, enquanto outras valorizam a expressividade e a praticidade do áudio, especialmente em rotinas corridas ou à distância. Apesar das críticas, o recurso segue crescendo muito, já faz parte do cotidiano de milhares de usuários, dividindo aí opiniões entre praticidade e o excesso de tempo de escuta. Você gosta, ouvinte, de áudio ou não? Tem gente até que coloca, não ouvirei seu áudio, né?
Exatamente, tem gente que coloca naquela classificação ali, quando você coloca no seu nome, embaixo aparece, né, algum tipo de recado. Não escuto áudio, tem muita gente assim. E olha só, Marcela, muita gente aqui, né, já com algumas opiniões, algumas mensagens já estão chegando pra gente no 11972211001. Ricardo Fernandes, que é de Guarulhos, aqui em São Paulo. Ó, Tebas, pra ser sincero, não gosto muito não. Ele escreve aqui dos áudios. Ah, o Júlio Batista, na região de Osasco, também aqui em São Paulo. Eu não ligo, escreve ele aqui, Marcela e Tebas. Então a gente vê esse ponto e contraponto também no caso do WhatsApp aqui, né? Impressionante, realmente tem gente que gosta, que não liga, mas tem gente que detesta receber mensagem de áudio pelo WhatsApp, viu, Marcela? Impressionante a divisão.
É.
11 horas
é isso,
e
né? Cada um com a sua particularidade.
Exatamente. 11 horas e
Vamos
30
lá,
minutos. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11. TMC.
Em ponto 3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manoel Ribas 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade e preço justo.
Virgínia, a vida no seu tom.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe.
TMC, teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Onze horas e 33 minutos, 11:33, você está em 100.3, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, eu sou Isabela Miranda e estou aqui para te trazer os principais destaques da nossa programação local. Agora Curitiba tem 21 graus, máxima prevista para hoje de 23, de acordo com o CIMEPAR. O Tribunal de Justiça do Paraná revogou a resolução que previa pagamento extra a magistrados pela orientação de estagiários residentes jurídicos. A norma autorizava a remuneração que poderia chegar a R$14.000 por mês, mas foi suspensa antes mesmo de entrar em vigor. Agora 11:34.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11, agora é trend das 11, TMC.
11 horas e 34 minutos, Trend das 11 no ar, comigo Rafael Tebas, com Marcela Franco. Você nos acompanha em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Recife, Curitiba, São Paulo também. Isso sem contar o nosso aplicativo da TMC, que você baixa no seu smartphone. Baixa aí no aplicativo, aí você nos escuta em qualquer região do universo. Se tiver lá em Saturno, Júpiter, você acompanha a TMC também. E o nosso canal do YouTube, arroba TMC News BR. Deixa o like, se inscreva no canal e vem com a gente também com imagem no YouTube. Seguinte, ó, muitas mensagens chegando aqui, 11972211001, 11972211001. Chega uma mensagem pra mim aqui, pra gente, Marcela. Ó, o Elias Cruz, Tebas e Marcela, tem o Neymar? Deve estar perguntando sobre o álbum da Copa do Mundo, provavelmente.
Ah, com certeza.
E a resposta é que não, tá? Neymar não está no álbum oficial da Copa do Mundo. É polêmico isso também. Também aqui o Bruno Martins, você citou esse assunto sobre o WhatsApp, né? Se as pessoas gostam ou não de receber mensagem de áudio pelo Sim. WhatsApp. E isso foi motivo aqui de uma multidão de mensagens. Ó, Camila Rodrigues de Curitiba. Eu amo, ela escreve. Eu converso com todo mundo por áudio, família, amigos, etc. Também o Bruno Martins, que é de Santo André, aqui em São Paulo. Eu gosto, mas depende. Trabalho eu não gosto, ele escreve aqui. E a Patrícia Nunes, que é aí de Brasília, mandando aqui um bom dia. Ela diz que não gosta de mensagem de áudio, escreve a Patrícia pra gente aqui no 11972211001. A gente vê essa diferença aí também sobre esse assunto. Marcela, é o seguinte, vamos pro Recife. O repórter Júlio Andrade tá ao vivo com a gente muda aqui. Né, de página, um assunto delicado. O feriado começou com muita chuva na região metropolitana do Recife. O estágio é de atenção nesse momento. Júlio, conta pra gente qual que é a situação agora às 11 horas e 36 minutos.
Bom dia, Júlio.
Olha, Tebas e Marcela, a situação é, eu diria, preocupante, viu? Agora há pouquinho, né, antes das 10 da manhã, eu falava aqui no 360, mostrava a situação. E agora eu não posso nem mais abrir a janela. A chuva apertou bastante aqui na região metropolitana do Recife. Várias ruas, avenidas alagadas, né? Chegam informações também de que pessoas precisam até do auxílio do Corpo de Bombeiros para sair de casa. Aqui embaixo mesmo, onde fica o prédio da TMC, a rua está bastante alagada. Então é uma situação preocupante. A situação poderia até ser pior se fosse um dia normal, né? Como é feriado, a gente não tem ali o registro de trânsito, ao que ameniza a situação, mas aí fica o alerta, fortes chuvas, desde ontem a gente já tinha esse alerta, em algumas cidades da região metropolitana já passa de 100 milímetros, tem também um alerta agora da APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, em relação a transbordamento de rios, então tudo isso é preocupante. A gente acabou de receber a mensagem, enquanto eu me preparava aqui, chegou no meu telefone aqui, não dá para ver aqui, mas deixa eu ler, é um alerta. Defesa Civil de Pernambuco alerta em relação a deslizamento. Moradores de área de risco, né, devem aí se preparar, pegar um local seguro, buscar abrigo, emergência. Aí passa aqui o telefone do Corpo de Bombeiros 193 e a Defesa Civil 199. Então essa é a situação do momento. Chuva apertou bastante, previsão é de que pelo menos até amanhã a situação fique dessa forma. Quem está nos acompanhando pelo YouTube já vê, né, imagens de ruas alagadas. Essas imagens foram feitas no início da manhã de hoje. A gente está podendo acompanhar uma situação, né, de algumas ruas e avenidas completamente alagadas. Não tem como passar, seja andando, seja de carro, de moto, enfim. E fique esse alerta, então. Situação agora é de muita chuva e a gente continua monitorando. Recebemos a informação de que os órgãos, né, Prefeitura do Recife, outras prefeituras também, governo do estado, estão ali monitorando em tempo real, claro, como tem que ser, salas de situação montada, e a gente fica então acompanhando qualquer detalhe. A gente volta aqui a chamar vocês com a situação do Recife.
Bom, perdemos.
Obrigada,
o contato,
Júlio.
Mas enfim, ficou claro.
Situação,
né? Ficou
preocupante, claro. Mesmo, né?
Exato.
Agora são 11:38. A gente continua lá no Recife, agora mudando de assunto, viu? Em Pernambuco, a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Dia do Trabalho 2026 nas rodovias federais. Essa ação segue até o domingo e tem como principal objetivo diminuir a violência no trânsito, garantindo mais segurança e fluidez para motoristas e passageiros durante o feriado prolongado. Quem vai trazer todas as informações para a gente sobre isso é o Kennedy Lacerda.
O policiamento ostensivo e a fiscalização em pontos estratégicos foram reforçados. A expectativa é de aumento significativo no fluxo de veículos. Na BR-101, nos trechos norte e sul, o movimento deve ser mais intenso por causa do deslocamento para as praias. Já na BR-232, principal corredor entre a região metropolitana do Recife e o interior do estado, o tráfego também tende a crescer, assim como nas BR-428 e 407, que levam ao sertão. Neste ano, a PRF alerta para o alto índice de colisões traseiras, um dos sinistros mais frequentes nas rodovias federais pernambucanas. Segundo o órgão, esse tipo de ocorrência pode ser evitada com medidas simples, como manter uma distância segura do veículo à frente e respeitar os limites de velocidade. Entre as principais infrações no foco da fiscalização em Pernambuco estão excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas e o uso irregular de motocicletas.
11:40, assunto sério, preocupante, né? A gente continua nessa pauta, mas vamos para Minas Gerais. A Polícia Militar Rodoviária também iniciou uma operação especial para tentar frear imprudências que ainda causam muitos acidentes nas rodovias e principalmente durante os feriados. As informações com o Júnior de Castro.
Atenção redobrada nas estradas mineiras durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. A Polícia Militar Rodoviária lançou nesta quinta-feira a Operação Dia do Trabalhador 2026, que segue até o próximo domingo em todo o estado. O tenente André Muniz, da Polícia Militar Rodoviária, explica como vai ser o trabalho durante a operação.
Então, a fiscalização de trânsito, combinada aí com a questão da criminalidade. Então, a gente está intensificando as operações em todos os postos policiais da Polícia Militar Rodoviária, também intensificando aí as blitzes itinerantes. A gente suspeitou de algum veículo, a gente para aquele veículo para fazer aquela fiscalização ali.
Além do aumento da fiscalização, a Polícia Militar Rodoviária também chama atenção para os cuidados básicos antes de viajar, como revisar veículo, respeitar os limites de velocidade e evitar o uso do celular ao volante.
Fazer um planejamento antes mesmo de sair de casa, traçar a rota, tempo de parada, né? A gente sabe aí que a cada 2-3 horas é bom fazer uma parada aí. Verificar se tem algum local interditado, né? Esse tempo da viagem para você calcular, tem a questão dos congestionamentos. Então, fazer esse planejamento, fazer uma revisão do seu veículo, né? Questão de pneus, iluminação, palhetas, limpadores de para-brisa, equipamentos obrigatórios, questão de documentação dos veículos. Muitas das vezes a pessoa é surpreendida porque às vezes não verificou se aquele veículo estava licenciado. E pela falta de licenciamento, às vezes pode ser que tenha o seu veículo removido ali no local.
local de blitz. E a gente reforça mais uma vez, a Operação Dia do Trabalhador 2026 acontece até o dia 3 de maio aqui em Minas. A recomendação é justamente prudência e responsabilidade para garantir uma viagem mais segura durante o feriado.
É isso, que todo mundo consiga aproveitar com tranquilidade e com segurança, né? Agora são 11h42, atualizei aqui meu feed, a gente muda de assunto para falar que o Tribunal de Justiça do Paraná cancelou um adicional de até 14 mil reais mensais, que seria pago a juízes por atividades de orientação a estagiários e residentes jurídicos. Esse benefício tinha sido aprovado pelo órgão especial do tribunal e classificava os magistrados como professores para justificar esse pagamento. Na prática, a atividade faz parte das funções regulares da magistratura. Depois da repercussão negativa desse caso, a presidência do TJ do Paraná decidiu, então, revogar essa resolução antes de fazer qualquer pagamento. O tribunal afirmou que a suspensão buscou evitar conflitos com entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre limites remuneratórios no serviço público.
11 horas e 44 minutos, vou mudar também o meu feed aqui, vou virar a página aqui do meu feed, né, pra gente falar com a nossa reportagem também em Curitiba, né, e você participa junto com a gente aqui no 11972211001. Seguinte, um levantamento nacional que mostra que em centenas de municípios, pelo menos uma em cada 10 crianças de 4 e 5 anos ainda está fora da educação infantil. Realmente um assunto importante. A Isabela Miranda tem as informações.
Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Vitória são as únicas capitais que têm todas as crianças de 4 e 5 anos de idade na escola. Apesar de ser uma exigência legal, outras 22 cidades não cumprem essa obrigação, de acordo com um levantamento feito pelo Centro de Pesquisas, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, o IED, com base no cruzamento de dados do Censo Escolar do Governo Federal com projeções do DataSUS. Os números são referentes a 2025. Em 16% dos municípios brasileiros, ou seja, 876 cidades, pelo menos uma em cada 10 crianças de 4 e 5 anos não frequenta creches ou pré-escolas. No norte, 130 municípios, o que corresponde a 29% da região, menos de 90% das crianças estão matriculadas na educação infantil. O menor percentual é no sul do país, com 11% dos municípios com menos de 90% das crianças de 4 a 5 anos fora da escola. Na região centro-oeste, são 99 municípios. No nordeste, 304 e no sudeste, 213.
Atualizando aqui meu feed, agora a gente vai falar sobre a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que aponta que mesmo preso depois de quase 30 anos em presídio federal, Marcinho VP segue como chefe maior do Comando Vermelho. As informações sobre isso com o Leonardo Rezende.
Mensagens obtidas pela Polícia Civil demonstram que mesmo preso há quase 30 anos em presídio federal, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, continua a orquestrar as atividades do Comando Vermelho nas ruas, inclusive envolvendo a união da facção com a milícia. Uma investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes mapeou os planos do CV para expandir áreas na zona oeste da capital e por quem isso deveria passar. As chefias dos complexos da Penha e do Alemão, reduto da facção no estado. As mensagens mostram o que seria a conversa entre o miliciano Boto e um dos chefes do Comando Vermelho no Rio, Gardenal. Boto é apelido de André Costa Barros, chefe de uma milícia dominante em regiões de Jacarepaguá, na zona sudoeste. O criminoso está preso desde janeiro de 2021 e em 2023 foi transferido para um presídio federal. As conversas, no entanto, são de setembro de 2024. O diálogo começa com Carlos da Costa Neves, o Gardenal, cobrando Boto por confrontos que o Comando Vermelho tem enfrentado contra a milícia na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste. Depois pede apoio para invadir os morros do 48, também em Bangu, e Antares, em Santa Cruz. Em uma das mensagens, Boto, que está preso, avisa que o sinal do celular está ruim e que no dia seguinte chegaria um novo aparelho para rotear a internet. E a negociação continua entre os dois para dominar outras favelas da região, como Boqueirão, Vila Sapê e Jardim Novo. Em determinado momento, Gardenal faz referência à imagem de um morro, aparentemente do Complexo da Penha ou do Alemão, na zona norte aqui da capital. É quando o Boto pergunta, então, quem são os chefes das comunidades. Penha, Marcim e Doca, Alemão, Marcim e 44, responde Gardenal. Marcinho, segundo a polícia, é Marcinho VP. Doca é apelido de Edgar Alves de Andrade, foragido da polícia. Já 44 faz referência a Pezão, Luciano Martiniano da Silva, considerado o líder invisível do CV. Marcinho VP foi alvo de um novo mandado de prisão pela Polícia Civil nessa quarta-feira. A operação mirou o braço financeiro do Comando Vermelho, que seria operado pela família dele, a esposa Márcia Gama e os filhos, o rapper Oruan e Lucas Santos Nepomuceno.
11 horas e 48 minutos, eu giro aqui o meu feed. Olha só, a morte de Ayrton Senna completa 32 anos nesta sexta-feira, lembrando um dos episódios mais marcantes da história do esporte mundial, né? A comoção foi impressionante, eu fico até imaginando se tivesse redes sociais, feed na época, né? Como seria. O acidente ocorreu durante o Grande Prêmio de San Marino em Imola, na Itália, no dia 1 de maio de 1994, e a confirmação da morte foi divulgada horas depois, gerando uma forte comoção, né? Impressionante aqui no Brasil e em todo o mundo, né? Na época, o então presidente Itamar Franco decretou luto oficial de 3 dias. A repercussão foi global, com homenagens de líderes de diversos países e uma despedida marcada por grande mobilização popular. O corpo do piloto chegou ao Brasil em 4 de maio, foi recebido com honras ali de estado. As ruas ficaram, né, completamente lotadas. O velório realizado em São Paulo reuniu centenas de milhares de pessoas ao longo de quase 20 horas. Um cortejo, né, que atraiu cerca de 2 milhões de fãs. O tricampeão mundial de Fórmula 1, ele disputou 162 corridas, 41 vitórias, 65 pole positions. Enfim, segue até hoje como um dos principais nomes da história do automobilismo, né? Apontado por muitos especialistas como o maior piloto de todos os tempos, o Ayrton Senna. Realmente impressionante, 32 anos já. Impressionante.
Agora, 11 horas e 50 minutos, a gente vai para o nosso site tmc.com.br. O ouvinte que está acompanhando a gente também pelo YouTube vai conseguir acompanhar a notícia de que a companhia aérea alemã Lufthansa encontrou a estatueta do Oscar do cineasta russo Pavel Talankin, que tinha desaparecido durante uma viagem entre Nova York e Frankfurt. Essa reportagem está em destaque, como eu disse, no site da TMC. O troféu referente ao Oscar de melhor documentário de 2026 pelo filme Mr. Nobody Against Putin sumiu depois do objeto ter desaparecido.
11 horas e 51 minutos. A gente acompanhava então a Marcela Franco trazendo a informação sobre a companhia aérea então alemã. Esse assunto impressionante, inclusive, né? A Lufthansa localizando, portanto, essa estatueta do Oscar, como ela bem explicou pra gente aqui, realmente algo impressionante. E aí, pra gente continuar a informação de onde ela parou, a empresa pediu desculpas e informou que abriu uma investigação interna para apurar esse caso. A Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos ainda não se pronunciou e a gente vai continuar acompanhando. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto, inclusive, no nosso portal tmc.com.br, tmc.com.br. Corre lá e acompanha com a gente também essa informação. 11 horas e 52 minutos. Eu vou girar aqui, vou mudar de assunto no meu feed, mas vou continuar no cinema. Olha só, a atriz Meryl Streep, que inclusive tem 3 estatuetas, né, no Oscar, em casa, revelou que quase recusou o papel de Miranda Priestly em O Diabo Veste Prada e só aceitou depois de renegociar o salário com a produção. Esse também, estava até observando o Twitter, né, o X, muita gente falando sobre esse assunto. Em entrevista recente, a atriz contou que ao receber a proposta inicial, decidiu dizer não para testar até onde os estúdios iriam nessa negociação. Segundo ela, o estúdio rapidamente acertou dobrar o valor que ela tinha pedido antes, né? E o que fez com que ela reavaliasse, aí é mais fácil, né? Reavaliasse essa decisão. Ela afirmou que naquele momento da carreira percebeu pela primeira vez que poderia impor seu valor em grandes produções, né? O filme foi lançado em 2006, acabou sendo um sucesso mundial realmente e também aí movimentando as redes sociais esse assunto. 11 horas e 53 minutos. Vamos mudar de assunto aqui. A cantora Britney Spears foi denunciada na Califórnia por dirigir sob efeito de álcool e drogas. Olha só, hein? Impressionante esse assunto. O caso envolve uma acusação de contravenção por condução sob influência combinada de álcool e também substâncias ilícitas. De acordo com a polícia, Britney foi abordada em março após dirigir em altíssima velocidade em uma rodovia próxima à sua casa, à sua residência. Ela teria ali apresentado sinais de alteração, realizado testes de sobriedade no local e, na sequência, ter sido presa. A cantora pagou fiança e foi liberada horas depois, no dia seguinte já. A investigação foi concluída e encaminhada aos promotores no fim do mês e, de acordo com a equipe da artista, ela começou depois de um tratamento relacionado ao abuso de substâncias. O caso ocorre em meio à retomada da vida pessoal da cantora, que nos últimos anos passou por mudanças importantes, incluindo o fim de uma tutela judicial que controlou suas decisões por mais de uma década. 11 horas e 54 minutos. Olha o som aí da Britney. Vamos falar agora da Shakira, já que a gente está falando aqui de cultura também no Trend das 11, você participando com a gente no 11972211001. Deixa lá o like também na nossa live.